This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Portuguese, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Portugais, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, portugués, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
você vai ouvir um podcast sobre projetos científicos inovadores.
Bem-vindos ao nosso podcast. Uma vez por mês, a Fundação Estudar tem motivado mais mulheres para a ciência no Brasil. Hoje, venho lhes falar dos projetos interessantíssimos que estão mudando a nossa forma de viver. O primeiro projeto é da área da bioengenharia. Sofia, formada em engenharia dos materiais, está desenvolvendo um sistema inovador de filtragem e dessalinização da água do mar para reciclá-la. O segundo projeto, de Kátia, tem recebido vários prêmios a nível internacional. Envolveu a criação de uma embalagem biodegradável de cana-de-açúcar para substituir o de isopor, um material que não pode ser reciclado. O terceiro projeto, na área da eletrônica, tem o potencial de chegar até o espaço. Fascinada desde cedo pela robótica e depois de colecionar medalhas na Olimpíada Brasileira de Física, Daniela trabalha atualmente na criação de um robô que poderá ser usado na exploração do espaço. O próximo projeto está relacionado com o desenvolvimento de instrumentos para o estudo das galáxias. Depois de ter passado 2 meses no maior laboratório de física de partículas do mundo, que está localizado na Suíça, a nossa quarta cientista de renome, Maribel, usou uma variedade de lasers, equipamentos eletrônicos e programação para desenvolver projetos em astrofísica. E o último projeto é da área da neurociência. Filipa nos impressionou pela sua dedicação à ciência desde criança, com a criação de um projeto de interface cérebro-computador para estudar a atividade cerebral. Neste momento, está em Israel trabalhando num projeto multidisciplinar. E o que une estas cientistas? Bom, em primeiro lugar, é evidente a sua paixão pelas diversas disciplinas científicas. Em segundo lugar, todas elas investigam e criam soluções que têm o potencial de transformar a vida das pessoas a uma escala internacional ou com um grande impacto no dia a dia e na área da saúde. Muito embora muitas mulheres concluíram estudos universitários com sucesso, os homens continuam a liderar em termos de estudos publicados. Por isso, no Brasil temos de melhorar o ensino da matemática, ciências, tecnologia e engenharia. E temos de começar nas escolas primárias. Obrigada por me escutarem.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Bem-vindos ao nosso podcast. Uma vez por mês, a Fundação Estudar tem motivado mais mulheres para a ciência no Brasil. Hoje, venho lhes falar dos projetos interessantíssimos que estão mudando a nossa forma de viver. O primeiro projeto é da área da bioengenharia. Sofia, formada em engenharia dos materiais, está desenvolvendo um sistema inovador de filtragem e dessalinização da água do mar para reciclá-la. O segundo projeto, de Kátia, tem recebido vários prêmios a nível internacional. Envolveu a criação de uma embalagem biodegradável de cana-de-açúcar para substituir o de isopor, um material que não pode ser reciclado. O terceiro projeto, na área da eletrônica, tem o potencial de chegar até o espaço. Fascinada desde cedo pela robótica e depois de colecionar medalhas na Olimpíada Brasileira de Física, Daniela trabalha atualmente na criação de um robô que poderá ser usado na exploração do espaço. O próximo projeto está relacionado com o desenvolvimento de instrumentos para o estudo das galáxias. Depois de ter passado 2 meses no maior laboratório de física de partículas do mundo, que está localizado na Suíça, a nossa quarta cientista de renome, Maribel, usou uma variedade de lasers, equipamentos eletrônicos e programação para desenvolver projetos em astrofísica. E o último projeto é da área da neurociência. Filipa nos impressionou pela sua dedicação à ciência desde criança, com a criação de um projeto de interface cérebro-computador para estudar a atividade cerebral. Neste momento, está em Israel trabalhando num projeto multidisciplinar. E o que une estas cientistas? Bom, em primeiro lugar, é evidente a sua paixão pelas diversas disciplinas científicas. Em segundo lugar, todas elas investigam e criam soluções que têm o potencial de transformar a vida das pessoas a uma escala internacional ou com um grande impacto no dia a dia e na área da saúde. Muito embora muitas mulheres concluíram estudos universitários com sucesso, os homens continuam a liderar em termos de estudos publicados. Por isso, no Brasil temos de melhorar o ensino da matemática, ciências, tecnologia e engenharia. E temos de começar nas escolas primárias. Obrigada por me escutarem.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma conversa entre dois amigos que se encontram num café.
Olá, Marta. Já não te vejo há tanto tempo.
Olá, Guilherme. Que bom ver-te. Olha, eu mudei de bairro. Já não aguentava viver aqui.
Então, o que aconteceu?
Sabes como é? Este bairro é ótimo porque é muito turístico e tem muitos bares e discotecas, mas depois...
Depois torna-se um bairro movimentado de noite, enquanto durante o dia é bastante calmo.
Mas há um ano para cá deixei de conseguir dormir. Havia demasiado ruído.
Eu sei. Queixamo-nos do mesmo lá em casa. Sobretudo agora no verão. temos de ter as janelas abertas para entrar a frescura da noite e não dá. Acabo por ter de fechar as janelas e, mesmo assim, conseguimos ouvir as multidões que saem das discotecas e que gritam na rua sem terem em consideração os moradores que querem dormir.
É isso mesmo. A falta de civismo levou-me à junta de freguesia para queixar-me. A verdade é que não há muito a fazer, mas notei que havia mais patrulhas de polícia à hora de fecho dos bares e das discotecas. Mas eles também não podem multar os grupos que estão a conviver na rua.
Pois não. Olha, queres beber um café?
Pode ser.
Dois cafés, por favor. Obrigado. Toma o teu café.
Obrigada, Guilherme. Pois, olha, estava a dizer-te. Cansei-me e mudei de bairro. Devias fazer o mesmo.
Estou a pensar nisso. Mas este bairro é central e é típico. E posso ir a pé para o trabalho. É muito prático, sabes? Contudo, a grande desvantagem é que não consigo dormir. Especialmente de sexta a domingo. Durante a semana é menos ruidoso e há menos confusões. As discotecas fecham mais cedo e a música não toca tão alto. Mas ao fim de semana, tudo se complica. O som da música é insuportável. Alguns bares têm esplanada na rua, por isso têm a música demasiado alta, para que todos fora e dentro possam ouvi-la.
E quando há lutas e a polícia tem de intervir? Junta-se o barulho das ambulâncias, das sirenes dos carros da polícia. Um horror! E como se não faltava, os próprios funcionários dos restaurantes e dos bares têm de limpar tudo para o dia a seguir. Chocante! Já não podia com o barulho das cadeiras e das mesas a serem arrumadas ou das garrafas de vidro quando vinham os caminhões recolher o lixo de madrugada.
Ou seja, toda a noite há ruído. E no fim de semana passado, um morador queixou-se a meio da noite e um grupo de pessoas fez ainda pior. Estavam a ouvir música no telemóvel. O senhor Felizmino veio à janela e eles começaram a gritar e puseram a música ainda mais alta. Que falta de respeito para com os mais velhos.
Compreendo-te perfeitamente. Pensa nisso. O melhor é mudares de bairro. Eu estou contente onde estou agora. Há restaurantes e bares e uma vida noturna simpática, mas é frequentado por pessoas que têm em consideração a comunidade. Afinal de contas, temos de pensar nos outros também.
Sim. Mas agora fico por aqui.
Olha, tenho de ir. Vou finalmente entregar as chaves do apartamento. Agora é oficial. Já não moro aqui.
Vai lá. Boa sorte no bairro novo.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Olá, Marta. Já não te vejo há tanto tempo.
Olá, Guilherme. Que bom ver-te. Olha, eu mudei de bairro. Já não aguentava viver aqui.
Então, o que aconteceu?
Sabes como é. Este bairro é ótimo porque é muito turístico e tem muitos bares e discotecas, mas depois...
Depois torna-se um bairro movimentado de noite, enquanto durante o dia é bastante calmo.
Mas há um ano para cá deixei de conseguir dormir. Havia demasiado ruído.
Eu sei. Queixamo-nos do mesmo lá em casa. Sobretudo agora no verão. Temos de ter as janelas abertas para entrar a frescura da noite e não dá. Acabo por ter de fechar as janelas e mesmo assim conseguimos ouvir as multidões que saem das discotecas e que gritam na rua sem terem em consideração os moradores que querem dormir.
É isso mesmo. A falta de civismo levou-me à junta de freguesia para queixar-me. A verdade é que não há muito a fazer. Mas notei que havia mais patrulhas de polícia à hora de fecho dos bares e das discotecas. Mas eles também não podem multar os grupos que estão a conviver na rua.
Pois não. Olha, queres beber um café?
Pode ser.
Dois cafés, por favor. Obrigado. Toma o teu café.
Obrigada, Guilherme. Pois, olha, estava a dizer-te, cansei-me e mudei de bairro. Devias fazer o mesmo.
Estou a pensar nisso. Mas este bairro é central e é típico, e posso ir a pé para o trabalho. É muito prático, sabes? Contudo, a grande desvantagem é que não consigo dormir, especialmente de sexta a domingo. Durante a semana é menos ruidoso e há menos confusões. As discotecas fecham mais cedo e a música não toca tão alto. Mas ao fim de semana, tudo se complica. O som da música é insuportável. Alguns bares têm esplanada na rua, por isso têm a música demasiado alta, para que todos fora e dentro possam ouvi-la.
E quando há lutas e a polícia tem de intervir? Junta-se o barulho das ambulâncias, das sirenes dos carros da polícia. Um horror! E como se não faltava? Os próprios funcionários dos restaurantes e dos bares têm de limpar tudo para o dia a seguir. Chocante! Já não podia com o barulho das cadeiras e das mesas a serem arrumadas ou das garrafas de vidro quando vinham os caminhões recolher o lixo de madrugada.
Ou seja, toda a noite há ruído. E no fim de semana passado, um morador queixou-se a meio da noite e um grupo de pessoas fez ainda pior. Estavam a ouvir música no telemóvel. O senhor Felizmino veio à janela e eles começaram a gritar e puseram a música ainda mais alta. Que falta de respeito para com os mais velhos.
Compreendo-te perfeitamente. Pensa nisso. O melhor é mudares de bairro. Eu estou contente onde estou agora. Há restaurantes e bares e uma vida noturna simpática, mas é frequentado por pessoas que têm em consideração a comunidade. Afinal de contas, temos de pensar nos outros também.
Sim. Mas agora fico por aqui.
Olha, tenho de ir. Vou finalmente entregar as chaves do apartamento. Agora é oficial. Já não moro aqui.
Vai lá. Boa sorte no bairro novo.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um programa de televisão sobre o Baniwa, uma língua nativa do Amazonas, e o Mirandês, uma língua oficial do norte de Portugal.
Sabemos que as línguas servem como meios de comunicação entre comunidades. Contudo, há comunidades que foram obrigadas a falar uma língua oficial que não é a sua. O que nos traz à discussão de hoje? Será a língua uma parte fulcral da nossa identidade? Temos connosco uma especialista das línguas indígenas do Amazonas, doutora Teresa.
Oi, obrigada pelo convite.
E um historiador que nos vem falar sobre o caso do Mirandês em Portugal, doutor Cardoso.
Boa noite a todos.
O que é que devemos fazer para preservar as identidades dos povos minoritários que têm sido proibidos de falar a sua língua nativa?
A Unesco lançou uma iniciativa para celebrar as línguas indígenas devido à sua riqueza cultural global. Por isso, na Universidade Federal do Amazonas, há 15 linguistas que estudam estas línguas. Acreditamos que só assim é possível fortalecer a identidade dos povos.
No slide da apresentação, podemos ver que os Baniwa do Alto Rio Negro aprendem a língua Baniwa em primeiro lugar. Só mais tarde, quando vão à escola, aprendem o português. Quais são as vantagens?
Bom, a grande vantagem de expor as crianças Baniwa aos dois idiomas é a introdução de vocabulário oriundo do português, que acaba por enriquecer a língua Baniwa.
E não há preconceitos em relação ao português?
Por um lado, aqui não vemos o português como ameaça, mas sim como elemento positivo. Porém, alguns indígenas sentem que sua língua materna é considerada menos importante. Talvez, Dr. Cardoso, o mesmo aconteça com o mirandês?
A língua portuguesa é um bem ao nosso serviço para que possamos transmitir características da nossa personalidade social, política e literária. Muitos falantes de português sentem que é menos importante, mas isso acontece sobretudo quando estão em contacto com outras comunidades que desconhecem a língua mirandesa.
Creio que é importante pararmos para ver uns gráficos sobre a expansão do mirandês. Nota-se que desde que foi reconhecido pela Assembleia da República em 1999, o mirandês aumentou o número de falantes. O que tem sido feito para melhorar o conhecimento do mirandês em Portugal?
Em 2008, conseguimos estabelecer uma convenção ortográfica, o que significa que identificamos regras para escrever, ler e ensinar o mirandês. Também é assim para o Baniwa, doutora Teresa?
Após reconhecimento governamental, lançamos um dicionário Baniwa português. Contudo, as vossas traduções de obras clássicas em mirandês são um sonho.
Antigamente, havia pessoas que eram tímidas ao falar e ler o mirandês. Hoje em dia, essas mesmas pessoas sentem orgulho na sua língua.
Então, o mirandês não corre risco de extinção?
Não. Somos bastante afortunados a esse respeito. Mas, infelizmente, não é esse o caso das línguas do Amazonas. Pois não, doutora Teresa?
Infelizmente, mais da metade das línguas indígenas do Amazonas, como o Baniwa, estão em risco de extinção. E depois da língua, desaparecerá a cultura. Não podemos esquecer que a língua veicula a identidade de um povo.
Quem é que pode mudar isso?
Do meu ponto de vista, os governos deveriam investir muito mais nas línguas indígenas ou minoritárias.
Bom, no caso do mirandês, o trabalho conjunto das populações na preservação da cultura teve uma eficácia surpreendente.
Obrigada, doutora Teresa e doutor Cardoso, por um debate tão interessante.
Obrigada.
Obrigado.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Sabemos que as línguas servem como meios de comunicação entre comunidades. Contudo, há comunidades que foram obrigadas a falar uma língua oficial que não é a sua. O que nos traz à discussão de hoje? Será a língua uma parte fulcral da nossa identidade? Temos connosco uma especialista das línguas indígenas do Amazonas, doutora Teresa.
Oi, obrigada pelo convite.
E um historiador que nos vem falar sobre o caso do mirandês em Portugal, doutor Cardoso.
Boa noite a todos.
O que é que devemos fazer para preservar as identidades dos povos minoritários que têm sido proibidos de falar a sua língua nativa?
A Unesco lançou uma iniciativa para celebrar as línguas indígenas devido à sua riqueza cultural global. Por isso, na Universidade Federal do Amazonas, há 15 linguistas que estudam estas línguas. Acreditamos que só assim é possível fortalecer a identidade dos povos.
No slide da apresentação, podemos ver que os Baniwa do Alto Rio Negro aprendem a língua Baniwa em primeiro lugar. Só mais tarde, quando vão à escola, aprendem o português. Quais são as vantagens?
Bom, a grande vantagem de expor as crianças Baniwa aos dois idiomas é a introdução de vocabulário oriundo do português, que acaba por enriquecer a língua Baniwa.
E não há preconceitos em relação ao português?
Por um lado, aqui não vemos o português como ameaça, mas sim como elemento positivo. Porém, alguns indígenas sentem que sua língua materna é considerada menos importante. Talvez, Dr. Cardoso, o mesmo aconteça com o mirandês?
A língua portuguesa é um bem ao nosso serviço, para que possamos transmitir características da nossa personalidade social, política e literária. Muitos falantes de português sentem que é menos importante. Mas isso acontece sobretudo quando estão em contacto com outras comunidades que desconhecem a língua mirandesa.
Creio que é importante pararmos para ver uns gráficos sobre a expansão do mirandês. Nota-se que desde que foi reconhecido pela Assembleia da República em 1999, o mirandês aumentou o número de falantes. O que tem sido feito para melhorar o conhecimento do mirandês em Portugal?
Em 2008, conseguimos estabelecer uma convenção ortográfica, o que significa que identificamos regras para escrever, ler e ensinar o mirandês. Também é assim para o Baniwa, doutora Teresa?
Após reconhecimento governamental, lançamos um dicionário Baniwa português. Contudo, as vossas traduções de obras clássicas em mirandês são um sonho.
Antigamente, havia pessoas que eram tímidas ao falar e ler o mirandês. Hoje em dia, essas mesmas pessoas sentem orgulho na sua língua.
Então, o mirandês não corre risco de extinção?
Não. Somos bastante afortunados a esse respeito. Mas, infelizmente, não é esse o caso das línguas do Amazonas. Pois não, doutora Teresa?
Infelizmente, mais da metade das línguas indígenas do Amazonas, como o Baniwa, estão em risco de extinção. E depois da língua, desaparecerá a cultura. Não podemos esquecer que a língua veicula a identidade de um povo.
Quem é que pode mudar isso?
Do meu ponto de vista, os governos deveriam investir muito mais nas línguas indígenas ou minoritárias.
Bom, no caso do mirandês, o trabalho conjunto das populações na preservação da cultura teve uma eficácia surpreendente.
Obrigada, doutora Teresa e doutor Cardoso, por um debate tão interessante.
Obrigada.
Obrigado.
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.